E já que eu falei de Poço Artesiano, eu vou falar sobre a questão da estiagem, porque nós temos mais de 270 municípios gaúchos que decretaram situação de emergência, e entre eles está Boa Vista do Sul, né? Esse decreto foi assinado na última semana pelo prefeito Roberto Martins Schaefer. Ele aguarda, claro, a homologação por parte do governo do estado, tem algumas questões burocráticas a serem ajustadas. Mas nós convidamos o prefeito Schaefer para vir até os estúdios hoje para conversar conosco um pouquinho e falar desse decreto que, infelizmente, acaba se repetindo, né, prefeito? Mais uma vez estamos aqui em mais um verão falando de estiagem. Obrigado pela visita, prefeito. Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia, ouvintes. É, realmente, é mais um ano que a gente atravessa essa estiagem aí, essa crise por falta de água, principalmente, né? Você olhando a vegetação, parece que está tudo ok, né? Mas a Boa Vista é uma comunidade atípica, em função do grande consumo de água por causa da produção de aves de corte, principalmente, né? Temos algumas outras questões que contribuem para a escassez de água, que, no meu ponto de vista, ao longo dos anos também vem desencadeando uma preocupação. Pelo menos eu não tenho formação em geologia nem nada, mas a gente tem observado alguns fatores que contribuem também com a grande escassez de água que surge a cada ano que passa, né? É evidente que agora a gente está enfrentando temperaturas altas, pouca chuva, né? Então, assim, ó, são vários fatores que nos levam a isso. E a preocupação é grande, porque a gente já está há tempo transportando água potável, até porque lá atrás, no ano passado, retrasado, a gente instalou um novo sistema de abastecimento de água para atender a comunidade de Santa Helena e 37 da Boa Vista. Durou pouco mais de um mês, o poço desmoronou e até agora a gente não conseguiu nenhuma solução ainda, né? Ontem a gente ainda, depois de contratar um geólogo, a gente foi dar um giro por aí para ver se a gente consegue trabalhar um pouco mais na captação de água profunda, né?
Prefeito, desculpa te interromper, só para entender, como é que funciona a questão da distribuição de água em Boa Vista do Sul? É tudo um município que trabalha nisso, é municipalizado? Como é esse fornecimento de água para a população?
Sim, nós temos hoje 20 sistemas de abastecimento de água que são mantidos pelo município, né? Temos uma associação ainda ativa, mas enfim, tem muitos municípios na volta aí que a gente conhece, onde a manutenção desse sistema de abastecimento de água é mantido pelas associações comunitárias, né? Uhum. E ali nós temos uma realidade um pouco diferente, né? Nós temos pouco pessoal para atender essa demanda, e, enfim, e aí nós já temos caminhão-pipa alugado há tempo, há semanas que vem nos auxiliando no transporte de água. Nós temos um pequeno caminhão, mas temos um caminhão com mais capacidade de lotação ali para transporte de água também. Então é água potável, é água para alguns aviários que chega no final do lote ali, né, e acabam ficando com pouca água. Então o município ele acaba auxiliando na medida do possível, dentro das nossas possibilidades também, porque a água, quando falta, ela falta para todos, né? Infelizmente a gente não tem muita opção. Mas enfim, estamos aí tentando fazer das tripas coração para conseguir dar a volta, né? E aí a gente pede mais uma vez, encarecidamente, a população aproveitar esse momento para que cada um faça a sua parte, colabore um pouco na economia da água, né? Não esbanjando água, muitas vezes deixa de lavar uma calçada, um veículo, alguma coisa, né? Molhar grama, e, enfim, tem certas coisas aí que podem colaborar nesse momento de crise, principalmente, né?
Aliás, prefeito, eu vou te interromper mais uma vez, mas eu lembro que o senhor, ainda no final do ano passado, quando essa estiagem apenas estava no começo, você já batia nessa questão, nessa tecla de economizar água, né? Porque o município foi um dos primeiros aqui da região a lembrar a questão da importância da economia de água. Vocês já sentiam que isso poderia desencadear essa crise, prefeito?
É, realmente, isso aí para nós é assim. Nós vamos trabalhar agora fortemente em viabilizar a perfuração de alguns poços ainda para ter uma reserva, né? Porque tem alguns poços que acabam secando também, infelizmente, né? Esses poços que não são profundos, poços de fenda aí, né? Daqui a pouco o lençol freático acaba secando e o poço consequentemente também, né? E aí começa a cada vez mais se agravar essa situação. É uma preocupação constante, tanto é que na semana passada a gente baixou esse decreto de situação de emergência, e agora eu vi agora de manhã, falando com a pessoa responsável, ele me disse que tem que complementar alguma coisa com relação a burocracia ali, a documentação, né? Mas logo mais eu vou estar assinando mais um ofício, encaminhando um restante de documentos para o Estado, né? E vamos ver se o Estado homologa e também nós tenhamos o reconhecimento do Governo Federal, até no sentido de que os nossos produtores atingidos tenham algum benefício também com essa atitude, no caso, nessa situação, né? Enfim, é lamentável que a gente tenha que passar por isso cada ano. A cada ano, e a cada ano a gente percebe que vai se agravando ainda mais a situação, né? Uhum. E a escassez de água. Enfim, nós estamos numa região talvez um pouco complicada, porque quem está nos vales, normalmente, ele sofre mais com a seca, né, da vegetação, mas não sofre tanto com a escassez de água no solo, né? E aqui não, aqui se você olhar a vegetação, ela não está tão atingida, né, pela seca, né? Mas o grande problema nosso sempre é a falta d'água, né? Infelizmente.
Prefeito, o decreto, a gente sabe que os municípios têm que apresentar uma justificativa para assinar um decreto, não pode simplesmente pegar e assinar. Sim. O decreto de Boa Vista, ele é baseado principalmente na questão da falta de água para consumo humano, para os aviários, em prejuízos. Qual a principal fundamentação de vocês para assinarem esse decreto?
Não, a gente tem relatório formulado pelo representante da Defesa Civil, pela Assistência Social do município, pela Emater. A Emater também faz uma busca, né? Inclusive fazem várias entrevistas com os produtores, verificando a situação in loco, né? E eles fazem um relatório, produzem um relatório, né, que é importante. Então, assim, a gente constata o que está comprometido. Inclusive, para nós lá, nós temos a produção de milho, de grãos, a silagem, né? Uhum. E aí também acaba comprometendo a atividade leiteira. E a água atinge principalmente também a produção avícola, né? O frango, sim, de corte. Então, assim, são uma série de coisas aí que a gente percebe que acaba causando sérios prejuízos aí para a economia, né? Que nem na casa da área plantada de milho silagem, a previsão era de 40 mil quilos hectare, né? Aí a expectativa é de 20, uma perda de praticamente 50%, né? No milho em grãos também teremos uma perda expressiva, né? Que chega a um volume de... Onde é que havia uma expectativa de 6 mil quilos por hectare? Vamos produzir, quem sabe, 1.200 quilos por hectare. Isso representa quanto? 80%. Sim, de perda, né?
Perda de 80%.
Né? Né? Na área da viticultura também temos, não temos muito, mas também já tem uma perda prevista, que não é tão grande, 20% mais ou menos, né? Então, assim, se você somar em valores, isso aí passa de 8 milhões e meio para nós lá. É muita coisa para o município. Sim. Pequeno, assim, a perda que se constata até o momento, mais ou menos aí, né, com relação à produção de fora aquilo que representa, talvez, lá na produção de frango, né, no leite, enfim. Então, assim, todo mundo sofre com essa estiagem, né? E aí, sei lá, o poder público, claro, está sempre presente, tem que estar presente também para dar esse apoio, né? E a gente temos um programa agora, juntamente com o governo do estado, que vai permitir a gente construir 11 ou 12 microaçudes também, né? Para alguns produtores que foram contemplados através do conselho e tudo mais, conselho municipal. E já temos o dinheiro depositado na conta do município, onde ainda nos resta contratar o equipamento para fazer esse trabalho, né? Também já vai auxiliar um pouco, né? Mas eu vejo, assim, que daqui a pouco uma coisa que contribuiria bastante seria a construção de cisternas, né? Uhum. Daqui a pouco se aproveita bastante aqueles telhados enormes de aviários, se constrói uma cisterna, você vai depositando a água ali, né? Vai mantendo, porque quando chega a época de crise, você tem pelo menos o conforto de ter uma reserva ali, técnica, para continuar com a produção, pelo menos até terminar o lote, muitas vezes, né? Tem que pensar em alguma coisa, né? Porque do jeito que a situação está se agravando aí, a coisa é preocupante. Também existe uma expectativa de que a partir do ano que vem a coisa já começa a melhorar um pouco, né? A escassez de chuvas e tudo mais, né? Mas vamos torcer para isso, né? Porque não é fácil. A gente desanima muitas vezes aí vendo essa situação e a gente se sente imponente em fazer qualquer coisa para a solução do problema, né?
Dos aviários, prefeito, que o senhor citou, né, que eles consomem bastante água, como é que funciona? A maioria dos aviários é dessa água, dessa rede do município? Tem o pessoal que tem os seus postos artesianos próprios? Como é que funciona?
Não, nem pode ser da rede. A rede municipal ela é para abastecer a consumo humano, é para atender as residências, no caso, né? Mas assim, os produtores normalmente eles têm algumas fontes naturais ainda, tem poço artesiano, mas conforme a região ali, existe uma dificuldade grande de se conseguir água subterrânea, né? Enfim, até para nós, como município, muitas vezes tem essa dificuldade de se achar um lugar onde se consegue uma água boa e com bastante produção para atender a demanda de atender a população, no caso, né? E assim, a população tem essa demanda diária, coisa e tal, uma média, mas o consumo de água na produção avícola, ela é muito expressiva, né? Então, o município não tem condições de abastecer essa questão de produção, no caso, né?
E num dia de calor que nem ontem, isso aumenta, imagina, deve dobrar, triplicar, sei lá, o consumo da água nos diários, né?
Já se tem uma média aí de, quando está em fase final, o frango, ele consome mais ou menos 0,5 litro de água por dia, né? Então, imagina, são milhões de aves alojadas aí, né? Isso representa um volume expressivo de água todos os dias também, né? Uhum. Enfim, infelizmente, essa é a dura realidade. A gente está batendo um papo aí e gostaria muito que houvesse uma solução também, né? Vamos tentar minimizar os impactos, né? Como poder público, mas eu acho que nós temos que ser criativos, né? De tentar buscar uma alternativa, pelo menos que nem eu coloquei há pouco ali, de tentar minimizar esses impactos aí, quando porque num dia de chuva, que nem há duas semanas atrás choveu 100 milímetros em duas pancadas lá, uhum. Olha quanta água você consegue armazenar ao longo dessa chuva ali, né? Uhum. Ajuda, né? Então, sei lá, mas essa água teria que ser colocada em um local para não apodrecer também, né? Porque ela não pode ficar em contato com o solo, enfim, né? Tem que armazená-la num lugar fechado. Tudo é custo, sim. Eu acho que, inclusive, nas moradias que se aprovam muitas vezes o projeto de construção, poderia se prever uma cisterna onde essa água poderia ser utilizada depois para lavar calçada, para outras finalidades, né? Não utilizando a água da rede municipal, né? Tudo isso é possível, talvez, né? Num lugar onde tem essa escassez de água, tentar partir para esse lado. Isso é uma ideia, né? Mas quem sou eu para dizer que é o correto ou não, né? Mas eu acho que já está na hora de nós tentar fazer um estudo mais aprofundado para, ao longo dos anos, também minimizar esse impacto negativo que a estiagem nos causa a cada ano aí, né?
Acaba sendo um caminho interessante, né? E com relação, para fechar, prefeito, da falta de água para consumo humano, eu lembro que o senhor citou a questão do poço lá que acabou desabando. Aquela região aí de Santa Helena, do 37, talvez seja um dos pontos mais críticos para vocês conseguirem
ainda. Hoje sim,
ainda.
Sim.
Hoje é por aí, é o ponto.
Ontem eu estive circulando por lá com um geólogo contratado pelo município, no sentido de tentar buscar uma solução para 5 comunidades. E a principal é aquela, mas nós temos um poço perfurado em Santa Helena, outro em Tiradentes, que consequentemente joga água para cima, para um nível mais alto, e depois distribui para essas duas localidades. Mas ali é um problema constante. Desde que a gente fez aquela rede lá, muitos anos atrás, nunca se obteve um resultado positivo no sentido de abastecer aquelas duas localidades. E está na hora de nós buscar uma solução, né? Portanto, então, vamos ver, esse rapaz vai retornar na quinta ou na sexta ainda, para complementar os estudos, né? E vamos tentar recuperar aquele um poço que nos deu problema. Infelizmente, a gente fez um baita de um investimento recentemente ali, né? Uhum. E que bom, pelo menos nós solucionamos. Durou um pouco mais de um mês, o poço desmoronou e agora estamos sem água. Então, todos os dias tem que estar transportando água, praticamente. E são dois poços que abastecem aquelas duas localidades, né? E o outro poço também recentemente deu problema de queima de bomba, enfim, toda hora tem problemas, né? Mas vamos torcer para que a gente consiga, pelo menos, buscar uma solução parcial para essa situação toda que nos aflige.
Quantos poços artesianos abastecem hoje Boa Vista do Sul?
Bom, poços eu não sei. Nós temos 20 sistemas de abastecimento. Mas eu acho que poços deve ter essa quantia mais ou menos, com exceção dessa comunidade que eu falei agora. São dois que estariam abastecendo uma caixa d'água, um reservatório, para atender as duas comunidades. Mas no total a gente tem 20 sistemas aí, 20
sistemas, tá certo. Prefeito, obrigado pela visita e vocês ficam no aguardo. Acho que não tem prazo, imagina, o governo do estado para reconhecer, para homologar.
Mas se Deus quiser, hoje nós vamos estar encaminhando o restante da documentação que se faz necessária para nós ter o reconhecimento, a homologação do estado e também o reconhecimento a nível federal, para que realmente isso aí amenize um pouco da, dos prejuízos que vêm sendo causados para os nossos produtores também. Sempre eles têm algum benefício na semente do troca-troca e outras coisas mais aí, né? Alguma coisa, eu acho, também com relação às linhas de crédito. Então, acabam colhendo algum benefício em função disso aí também, né?
Você que São Pedro manda essa chuva que está todo mundo aguardando. Estou vendo algumas nuvenzinhas, estão tímidas por enquanto, né, prefeito?
Mas não, mas tem previsão para hoje, tomara que venha só chuva, porque só chuva, de estrago nós já temos que chega, né? Não tem necessidade de fazer mais algum estrago por aí, né?
Vocês já tiveram, inclusive, alguns temporais, não faz muito lá em Boa Vista,
é,
né?
É, realmente. Aquela chuva intensa que deu naquela sexta-feira, duas semanas atrás, o problema é que vem com muita intensidade, acaba lavando as estradas e a terra não absorve essa chuva, sim, né? Ela vai embora, né? No dia seguinte, as sarjetas estão todas secas, as valetas também, os córregos, então não se aproveita quase nada, né? O bom seria uma chuva dessas aí, de 100 milímetros, dividida em 3, 4 dias, de forma lenta, né? Uhum. Aí é aquilo que tem condições de infiltrar um pouco mais na terra e, consequentemente, dar um resultado positivo para todos nós aí.
Tá certo. Se não, só para o município também tem que arrumar as estradas indo por cima, né, prefeito?
Sim, e o pior é que com essa seca aí a gente vai patrolar, vira só poeira, né? Sim. É difícil. Então ele vai se mantendo assim. Estou aguardando uma chuva para que a gente possa também fazer um patrulhamento nas principais vias do município ali, para minimizar um pouco também esse estrago que foi causado por causa da chuva intensa dias atrás, né?
Tá certo. Obrigado pela visita, prefeito. Grande abraço, estamos à disposição.
Eu que agradeço o espaço mais uma vez aí, desejo um bom dia a todos os nossos ouvintes e que realmente São Pedro nos abençoe com uma boa chuva aí, tá certo? Um abraço a todos, muito bom dia.
Bom dia. Prefeito Roberto Martins Schaefer, de Boa Vista do Sul, e o decreto de situação de emergência que foi assinado pelo prefeito na última semana, aguardando apenas o aval aí do governo do estado. O prefeito disse, né, tem alguns documentos para devolverem e a partir daí o pessoal vai aguardar essa homologação por parte do Rio Grande do Sul e do governo federal. 9:49, olha só, já temos 27 graus a temperatura, a gente deve bater nos 30 certamente antes da chegada da chuva.